Você está ouvindo 7 Pontos.
Com o seu altar, com as suas ervas, com os seus instrumentos de trabalho, né? Uhum. E ali eles atuam, às vezes individualmente, às vezes chama toda assistência ali dentro do congá. É um trabalho diferente do que a gente costuma ver, assistência lá sentada, um por um vem. Uhum. Às vezes, assim, do trabalho,
é um
diferente do outro. É maravilhoso, assim, sabe? É muita erva no chão, é muita erva de trabalho, banhos secos. Eles utilizam bastante banhos secos, né? Uhum. O que são os banhos secos? São as ervas que eles quebram a energia abrindo as folhas e banhando as pessoas ali, sal grosso, eles utilizam tudo, óleos, garrafadas, né?
As garrafadas a gente decidiu, né, mãe, dar uma estudada melhor, porque de repente são bebidas que vão se fermentar, são bebidas que são mais delicadas, então acho que demanda mais conhecimento, mais estudo, para até ver se de repente vai ser necessário essa questão, tá? Mas assim,
são bebidas, são para beber mesmo. Isso, não é para banho, é para beber.
Imagina aquela benzedeira, Márcia, aquela que fazia, de repente, aquelas garrafadas, bebidas diferenciadas. Não, essa bebida é para dor de estômago, conhece aquela erva, tem que ser colhida de manhã ou na lua cheia. Então, esses conhecimentos, sim, fazem, são de propriedade dos mestres juremeiros. São, tem essa raiz indígena. Então, a gente escolheu estudar mais, entender mais, para ver se vai ser também o tipo de trabalho que a gente está querendo ali dentro do terreiro, porque chão tem, espaço tem, mas aí entra aquilo que a gente estava conversando antes. Até que ponto o meu conhecimento vai dar embasamento também pro mestre juremeiro, né?
E a gente tem aquela preocupação que a gente tem que falar sempre, né? A Umbanda ainda é visada, a gente ainda tem esse problema. Então, você dá uma garrafada para alguém que você sabe que vai fazer bem. E a pessoa não utiliza da forma certa e volta lá e fala, esse negócio aqui me deu dor de barriga. Exato. Pronto, é o motivo para dizer...
Para dizer que aquele terreiro fez isso e aquele
processo.
É muita responsabilidade, é verdade.
É dureza, né? Mas tem que se pensar até para receitar chá de camomila. Hoje eu tenho que olhar bem para a pessoa e falar, sabe o que é camomila?
É verdade.
Tem isso, cuidar também. Mas assim que a gente, né, aprender, que a gente se abrir para a espiritualidade e com fé. E aí a pessoa fala do problema dela ou não é necessário? Já entra ali e eles já vão trabalhando tudo?
Dificilmente a pessoa fala. A entidade
não tem consulta,
já capta,
assim.
Sente, por exemplo, como o pai falou, cada trabalho é de uma forma, né? Quando a gente chama e vem, é de uma forma. Por exemplo, se é individual, a pessoa senta, né, ali, a entidade já sabe o que a pessoa tem, o que está passando, e já vai, já faz o trabalho, já faz atendimento, já faz as rezas que precisa. Cada um da sua forma individual, né? Cada mestre da sua forma. Ou também tem os trabalhos que a pessoa não quer conversar, nem consulta, só um passe. Então, eles atuam de outra forma. Então, é individual de cada juremeiro, né? A sua forma de trabalho, assim como as entidades, né? Cada entidade tem sua forma de trabalhar. E eles são assim, mas o elemento principal deles é o maracá e o fumo, né? Que eles jogam através do cachimbo, né? Esse é o principal deles.
E você falou que são ervas diferentes. Então, não é a mesma erva de defumação que se usa na Umbanda. Cada juremeiro escolhe as suas ervas.
Isso, exatamente.
Na verdade, é a fumo, né? Eles vão trabalhar o cachimbo. Ele vai ter um fumo específico que ele vai usar para trabalhar com o mestre juremeiro, com o médium dele, né? Com o cavalo dele ali. Então, imaginar, por exemplo, o velho, ele gosta muito, por exemplo, do fumo que vem em charuto. Então, a tendência é eu comprar um charuto específico que ele gosta, macerar aquilo, misturar com outros elementos que ele já me passou para fazer a defumação via cachimbo que ele utiliza.
E como que chegou o seu, a Deline? Ele veio, né? Sonho de todo médium, né? Porque vê só as entidades de luz também, porque o resto a gente não quer ver, né?
Não dá pra separar, né?
Por favor, né?
Já ouvi algumas vezes da entidade. Ah, você quer ver, minha filha? Só pra avisar que quem vê o bom vê o ruim também. Eu falei, então deixa assim, meu pai, deixa só.
Só na intuição.
E você viu também, ou como é que foi? Como chegou o mestre juremeiro?
Olha, pra te chamar? Quando veio, quando se apresentou o velho, O Velho do Trecho, ele gosta desse
Velho do Trecho.
Velho do Trecho.
Gostei.
Ele veio de uma forma tranquila, despretensiosa, de repente começou a passar imagens da minha cabeça, de chão de terra, e aquilo foi vindo. A minha boca foi abrindo e aquilo foi falando, ele foi falando, quando eu menos percebi, já tinha falado e se apresentado. E nessa época, era bem o começo do Tunabra. É, tinha outras pessoas que, né, fizeram parte também da fundação do terreiro e tiveram a oportunidade de ver ele vindo e tiveram a axé do Velho do Trecho. É. Então, uma entidade assim que veio tranquilo, veio calmo e foi ganhando o espaço deles. É maravilhoso. Velho do Trecho. É, mas pode comentar. É que às vezes é complicado para mim, eu sendo o
Você
médio dele.
Você não lembra, Milton, que foi quando nós fomos fazer um trabalho num trilho de trem, no meio da mata, que foi a primeira manifestação dele. Nós estávamos num lugar ermo, uma estrada de chão, à noite, no meio da mata, você olhava para um lado, o trilho ia entrar, parece que entrava no meio da mata, para o outro lado também, e nós fizemos justamente um trabalho para o seu Zé, de prosperidade. E ali, foi a primeira manifestação dele, de uma forma, como você falou, bem despretensiosa mesmo. Ele veio e depois as outras foram dentro do terreiro, mas de uma forma bem tranquila mesmo.
É uma coisa linda ver, porque não é o trabalho de catimbó de terreiro, não tem em todos os terreiros, né? É difícil encontrar.
Não tem.
Então, assim, primeiro é uma coisa linda o Tunabra se abrir dessa forma, ou fazendo jus ao templo universalista, né, gente? Brasileiro, Jurema brasileira, né, aberta aqui para se manifestar no terreiro. E como é que foi essa decisão? Foi assim, olha, os mestres juremeiros estão aqui, então vamos fazer?
É que é assim, porque é uma questão, eu sou dirigente do terreiro, então quando essas questões bateram para a mãe Ariline, nós sentamos e conversamos. Mas na minha história, na minha caminhada dentro da Umbanda, eu vi muitas casas fechando as portas para as questões de algumas manifestações que não eram dentro daquele quadrado que era que estava se manifestando dentro daquela casa. Então, eu sempre, quando eu tomei a decisão de abrir o terreiro, e eu fui teimosa nesse sentido, eu sempre dizia, minha casa não é que tem que ser especial ou diferente das outras, mas tem que acolher. Pode vir por mim, pode não vir, porque nem tudo vem direcionado para o dirigente da casa. Ele coloca ordem, ele disciplina, ele fundamenta a casa, ele embasa toda a base do terreiro. Mas o que vai ser plantado ali, nem tudo vem por ele, né? E vem pelas outras manifestações que acontecem dentro da casa. Então, sempre no meu pensamento, na minha cabeça, sempre foi que o que viesse para acrescentar na minha casa, o que viesse para somar, como é que eu poderia fechar a porta? De forma nenhuma. E assim, eu confio muito nas questões que tanto a Milton, né, que é meu filho, a Mariana, claro, são pessoas, vamos dizer assim, mas são meus filhos. Mas além de ser meus filhos, já provaram que são pessoas da minha confiança.
Sim.
Entende? Além de ser filhos, né, carnais. A Adelinda é da mesma forma. Ela foi uma pessoa que chegou de forma despretensiosa, né, namorando meu filho, enfim, mas se mostrou uma pessoa... muito pretensiosa, né, tal. Mas eu digo assim, a questão da espiritualidade... Para mim, me surpreendeu muito. Porque se mostrou uma pessoa muito mais responsável, integrada e engajada do que necessariamente o Hamilton, que tinha uma série de questionamentos. E isso foi um grande diferencial. Então, quando aconteceu essa questão dos mestres de Jurema, eu digo, por que não? Por que não abraçar esse trabalho que vai só enriquecer a energia da casa? Né? Como também do povo cigano, porque assim, nós trabalhamos com o povo cigano, mas não é uma linha que eu me sinto assim muito integrada com o povo cigano, porque a entidade que eu trabalho, ela já vem, ela tem essa energia, mas trabalha na esquerda, então... para mim puxar uma linha cigana ou não, não tem muita diferença, não sinto esse grande chamamento.
Uhum.
Mas é uma linha que atua muito fortemente na mãe Adeline. Então, eu digo, vamos...
Né? Vamos fazer.
Vamos fazer, vamos
trabalhar.
E isso, o que vier para acrescentar, a gente tem que...
É engraçado a senhora comentar isso, mãe, porque... É, claro, eu estou tocando gira com a mãe Adeline, uhum. E eu percebo, sim, a gira de Catimbó, ela é quase como se fosse uma gira à parte, e é o trabalho cigano também, né? Uhum. A gente monta um altar específico para o povo cigano. Eles têm, por mais que tenha aquela questão de, ok, vamos atender assistência, vamos dar passe, mas tudo tem uma marca registrada, tem um jeito diferenciado, as frases que são ditas, pode ser que, digamos, tá? Um catimbozeiro fala sobre o Pai Oxalá e de repente um cigano fala sobre o Pai Maior, tá? Mas a forma como fala, aquilo parece que vai fazer sentido de você, duas formas de fazer sentido para a mesma coisa, mais ou menos isso que eu quero dizer. E é engraçado que se a gente se limitar, vamos ter que puxar cigano com atabaque, e é uma coisa que eles já disseram que não gostam muito. Então, para que a gente vai forçar?
Claro.
Quem sou eu para dizer como um cigano tem que trabalhar? Existem umas regras da casa, né, de boa conduta, né, mas tirando isso, carta
branca. Tem duas coisas aí, né? Tem muitas casas que chamam as linhas neutras, né, que daí entra cigano, boiadeiro, isso. Marinheiro, tipo, uma vez por mês a gente faz gira de linha neutra, meio que assim, só para dar uma chance para eles, é uma coisa... Gente, essas linhas são importantíssimas na Umbanda, fazem parte, têm um poder maravilhoso. E a outra coisa é ter uma mãe de santo, né? Agora eu vou falar com você especificamente, que está aberta a isso. Porque também, o que adianta você ter e tem as entidades e estão vindo e o seu pai de santo e a sua mãe de santo fala, não, segura aí, porque aqui a gente não faz essa gira, não tem essa manifestação, essa entidade é que está se manifestando, não pode vir, né? Quantos trabalhos espirituais a gente estava falando aqui que está crescendo tanto, tem tantas entidades novas vindo. Como é importante ter um pai de santo que tem essa cabeça e que fala, vamos sentar e vamos conversar, vamos fazer uma gira diferente, então.
Eu acredito que, assim, a partir do momento que você tem esse chamamento para você ser um dirigente, um sacerdote, né? Você tem que estar aberto, né? Você tem que estar aberto para a entidade que vier, com a linha que vier, que quiser trabalhar. Você tem que ter uma cabeça aberta para isso. Claro, com sabedoria, com discernimento, tudo, né? Mas você tem que estar aberto para a espiritualidade.
Sim.
Né? É um mistério. A espiritualidade a gente vai estar aprendendo a cada gira, a gente aprende, né? A gente todos os dias está aprendendo alguma coisa. Então, quanto mais você trabalhar, quanto mais você desenvolver, receber as entidades que querem atuar, que querem estar ali presentes na vida do dirigente, na vida do médium, é importante, porque você vai estar aprendendo, é uma forma da tua evolução ser até mais rápida.
Sim.
Né? A tua evolução é espiritual, a nossa evolução como médium. Então, isso que é importante, você receber, você acolher também a espiritualidade, né, dentro de você, e você tá aberto para isso. Eu, assim, a Umbanda para mim é vida, né? Para mim a Umbanda é, não tem outra palavra, é vida. O que é vida? É amor, é luz, é caridade, né? A Umbanda para mim é tudo isso.
É linda. E essa confiança mútua, né, Adeline,
sim,
mãe, pai, porque assim, você recebeu essa entidade, ela veio e você confiou na tua espiritualidade, na tua mediunidade, de que realmente era uma entidade te falando. A mãe confiou em você, quer dizer, e vocês confiaram na espiritualidade. Então, não,
perfeito,
tem aquela coisa, não, eles estão pedindo isso, mas a nossa casa não comporta, não sustenta, não dá conta, não podemos. Não, podemos. Se chegou até aqui, podemos,
exato,
né?
Isso.
Exato. Usando a frase que seu Sete Flechas me falou esses dias, minha filha, Oxóssi não dá flecha para quem não sabe atirar. Se recebeu, segue,
exatamente,
né?
Exatamente.
E falando em pais de santo desse tipo, quero mandar um abraço aqui pro pai Márcio, pro pai Flávio, pro pai Jussar, um abraço. Tiago, gente, o pai Tiago Aldigueri, do Secato, que tem essa cabeça, essa visão maravilhosa, faz coisas lindas lá no terreiro.
Axé,
pai. Axé.
Meu pai, né? Pai Léo.
Pai Léo, axé, pai.
Nossa.
Um abraço.
Pra mim foi um grande professor.
É.
Um grande professor.
Pra mim tem sido todos os dias. Não vou dizer nem só nas giras, porque é todos os dias.
Posso dizer, mãe Sheila, que se não fosse o amor que o pai Léo tem pela gira de caboclos, né? Talvez a gente não tivesse essa cabeça hoje que a gente tem pra aceitar o Catimbó.
Eu acho que sim, amigo.
É.
Porque assim, pra mim, lá quando eu frequentei a gira dele, e eu vi a riqueza, porque para mim é como se a gira de Oxóssi cuidasse de tudo, não, parece que não precisava mais nada, só aquela gira. E o seu Tupinambá, com todo o conhecimento e a sabedoria, foi um grande, grande mestre para mim, grande. Sim. Professor, grande mestre. Então, eu acredito que existam essas pérolas, essas joias que chegam na nossa vida para nos mostrar o caminho. E foi dali que eu fui em busca desse meu minha caminhada. E aí eu fui teimosa, né? Eu digo, não, então eu vou... eu vou buscar aquilo que é meu sonho, que é a minha realização. Né? Ninguém disse, vá, Sheila. Não, eu fui. Né?
E seu papel,
não,
né?
Não. Ao contrário, eu nunca tive, assim, alguém que dissesse, não, é esse o teu caminho. Uhum. E isso que foi bacana no, na minha trajetória, porque eu fui buscar o meu caminho.
Uhum.
Não há, você é obrigado a aceitar isso, que é a tua responsabilidade, você tem que aceitar, tem que. Eu não acredito que quando você joga para uma pessoa que você tem que, essa pessoa pode aceitar o que você está dizendo, ou dizer, não quero isso para mim. Mas quando você aceita uma responsabilidade desse calão, que é para o resto da tua vida e mais além, você tem que aceitar de coração e sabendo de todas as implicações, porque é um caminho fácil? Não. É difícil, é espinhoso, é árduo. Você tem muitas injustiças, você tem muitas dores, muita tristeza. Mas na balança, é o que vale. Porque eu digo assim, o que a Umbanda trouxe de bom, nossa, compensa qualquer outra dificuldade que eu tinha.
E ela tá ali, né? É bem o que você falou, ela não obriga nada.
Não.
Tá ali, as entidades estão ali. Você vai buscar, toma, tudo, eles te dão tudo. Mas se você não for buscar, eles não vão atrás, porque não é essa a ideia, né? Você tem que ir por amor, você tem que ir na tua vontade, no teu tempo.
Tem o livre-arbítrio.
É maravilhoso. É. Vamos pro nosso intervalo? O Márcio tá muito bonzinho hoje. Acho que é a energia de Oxum.
Por quê?
Porque eu pulei um intervalo.
Eu não percebi.
Eu juro
que eu não percebi.
Nem sei o que aconteceu. Nós estamos em outra dimensão aqui. Nós estamos em Jurema.
Tava distraído, senão...
aí, viu? Sem problema. Muito obrigada, meu pai. Sem bolinhas, vamos para o intervalo.
Você está ouvindo 7 Pontos.